Segunda-feira, 23 de maio de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Duas mortes no Vale do Iguaçu no final de semana intrigaram a polícia. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Rafael, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia a você, bom dia a todos. É, o noticiário policial esteve movimentado no Vale do Iguaçu neste final de semana. Uma senhora de 65 anos sofreu um mal súbito no sábado pela manhã na rua Ranulfo Costa Pinto, no bairro São Basílio Magno, em União da Vitória. Pessoas que passavam pelo local chamaram o socorro e a mulher foi levada para o hospital já sem os sinais vitais. O que causou estranheza tanto da polícia quanto dos profissionais do hospital é que essa senhora não possuía documentos, ou seja, não havia identificação da mesma. Somente por volta das 23 horas do sábado, mais de 12 horas depois, é que familiares identificaram a Neuza Maria Calamara, que morava sozinha e não carregava nenhum documento. Um caso que alerta também para a importância de estar sempre portando algum documento de identificação ao sair de casa. Devido à demora na identificação dessa senhora, o corpo será sepultado apenas nesta segunda-feira. Também no sábado, no período da noite, um jovem foi encontrado morto próximo à Ponte Machado da Costa, conhecida como Ponte de Ferro, em União da Vitória. Vanley Dias, de 20 anos, foi encontrado por um pedestre que passava pelo local. Segundo o Instituto Médico Legal, o corpo apresentava lesões nas costas causadas por arma branca, o que aponta para um possível homicídio. Até o momento, a Polícia Civil não divulgou maiores informações a respeito da investigação deste crime, que, por enquanto, Luciano, tem poucas respostas. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. A polícia investiga, então, estas mortes. E a polícia também investiga a morte de um casal que saiu para acampar em Ponta Grossa. Eles estavam desaparecidos há quase uma semana. O Ricardo Silveira, lá da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Uma pessoa que passava próximo à represa dos Alagados, aqui em Ponta Grossa, encontrou na sexta-feira os corpos já em estado avançado, né, de decomposição. Segundo a polícia, o casal de 18 e 19 anos teria saído para acampar no dia 12 de maio e não retornou. Eles caíram de uma altura de 30 metros. Ainda segundo a polícia, não foram encontrados sinais de violência nos corpos deste casal. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal, IML, aqui de Ponta Grossa, e sepultados no sábado. As circunstâncias e causa das mortes estão sendo investigadas pela Polícia Civil aqui da cidade de Ponta Grossa, e o caso, naturalmente, causou grande comoção por parte da população e surpresa, né, pelo fato, né, de ter acontecido, né, envolvendo este casal, estava desaparecido já há alguns dias aqui na cidade, reforçando as investigações seguem aqui por parte da Polícia Civil. Luciano?
Muito obrigado pelas informações, Ricardo. Nós estamos no Maio Laranja, que tem o objetivo de combater o abuso e a exploração de crianças e adolescentes. Maringá teve uma ação de combate ao abuso infantil ontem. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, Maringá teve ontem uma ação em uma praça aqui do centro da cidade, próximo à catedral. Foi montado um local para crianças com várias atividades lúdicas, brinquedos. Essa ação faz parte do Maio Laranja, que é o mês de conscientização sobre o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. O tema é bastante delicado e, segundo as autoridades, precisa ser mais debatido. O combate ao abuso infantil é feito por meio das denúncias, mas identificar os sinais que as crianças dão no dia a dia pode evitar um caso de violência. Esse foi um dos focos da ação de ontem, orientar os pais sobre os sinais. O que as autoridades no assunto falam é que as crianças normalmente não inventam essas situações que indicam algum tipo de abuso. Em Maringá, segundo a Secretaria da Criança e do Adolescente, o NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança, faz por ano em média 1.000 escutas especializadas, que são os relatos das vítimas, mas os casos subnotificados podem aumentar ainda mais esse número. Segundo a Promotoria do Estado, a média é de que 15% dos casos cheguem até a Justiça. Em 2021, o canal 181 do Paraná recebeu 1.422 denúncias de violência contra a criança, sendo que 23%, 338 casos, se referiam a abuso ou exploração sexual. No Paraná, as denúncias podem ser feitas pelo telefone 181 e o Disque 100 também recebe denúncias de casos de violência contra crianças e adolescentes. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas informações. Importante ter em mãos esses números e denunciar, né? Não fazer vistas grossas quando você presenciar ou desconfiar de uma situação no seu ambiente familiar ou então na sua vizinhança. Denuncie. Médicos peritos do INSS aprovaram o fim da greve e retomam os atendimentos nesta segunda-feira. Segundo a Associação Nacional dos Médicos Peritos, eles estavam parados há 2 meses. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, aprovaram então o fim da greve, que já durava quase 2 meses, e retomaram os atendimentos hoje, segundo a Associação Nacional dos Médicos Peritos. Aqui no Paraná, cerca de 80% dos servidores estavam de braços cruzados. E na lista de pedidos, o reajuste salarial emergencial de 19,99% e melhores condições de trabalho. Segundo o governo federal, os médicos se comprometeram em repor os dias parados para reduzir a fila de perícias. Conforme acordo entre o Ministério do Trabalho e a Previdência, e os representantes da categoria, cada perito vai poder agora fazer cerca de 12 atendimentos por dia. Em Londrina são 2 agências, uma delas inclusive está em reforma e foi transferida recentemente de endereço. E segundo o que apurou a reportagem, a situação é tranquila, já que eles estão atendendo pessoas que estão agendadas. Por isso, os agendamentos devem ser realizados pelo site do INSS, ou pelo aplicativo, ou mesmo pelo telefone 135. Luciano.
Obrigado pelas informações. Agora são 10 horas e 41 minutos. O presidente Jair Bolsonaro esteve no último sábado em Curitiba. Ele chegou acompanhado pelo ex-ministro da Defesa, general Braga Neto, cotado para ser o vice dele nas eleições. Bolsonaro teve um encontro reservado com 50 líderes evangélicos da capital e, na sequência, falou para 500 representantes de diversas igrejas. O presidente pediu apoio ao projeto de reeleição, citando a importância das Forças Armadas para garantir a democracia.
Mas, a todo momento, um passa a ser mais importante do que o outro. E nas Forças Armadas, é assim, o elemento Braga Neto, da defesa, não podemos esperar chegar a 23, 24, 25, olhar o que está acontecendo no nosso país, porque chegou uma situação tão difícil. O que nós não fizemos agora?
Depois do encontro, Bolsonaro seguiu para a Marcha para Jesus, 28ª edição, percorreu as principais ruas de Curitiba, ao lado do governador do estado, Ratinho Júnior, em cima de um trio elétrico. No final do trajeto, houve um breve discurso. O presidente voltou a falar em defesa da pátria a qualquer custo.
Quando você tem pátria no exército brasileiro, há mais de 40 anos, eu jurei dar a minha vida pela pátria. Hoje, mais do que isso, todos nós daremos a nossa vida pela nossa liberdade. Este é o bem maior de um país que se diz democrático.
Bolsonaro disse ainda que tirá-lo da presidência só com intervenção divina.
A liberdade é mais importante que a própria vida. A história nos mostra isso. Nós juntos, com fé, atingiremos os nossos objetivos. É uma missão que eu tenho. E só Deus me tira daquela cadeira.
O presidente permaneceu no evento por cerca de 2 horas e deixou a capital paranaense com destino a Brasília para cumprir outros compromissos da agenda política. E com a decisão do nome da senadora do Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, do MDB, como possível candidata da chamada terceira via à presidência da República, quais seriam os reflexos nas possíveis alianças no Paraná em torno dos partidos que apoiariam Tebet? Olha, o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. Como o MDB não terá candidatura própria ao governo do Estado e o PSDB caminha com a pré-candidatura com o nome de César Silvestre Filho, ex-prefeito de Guarapuava, poderia então o PSDB dar palanque para Simone Tebet. Mas na prática, Luciano, não deve ser assim, segundo lideranças do MDB. Lembrando que o MDB aqui no Paraná já declinou apoio à possível candidatura à reeleição do governador Ratinho Júnior. O tucano César Silvestre falou dessa possível aliança e do apoio a Simone Tebet.
Realmente houve um entendimento entre as cúpulas do partido para que o nome de Simone Tebet seja o nome de consenso dessa grande aliança. Eu, naturalmente, vou procurar me alinhar a essa decisão nacional do partido. Entendo que o nome da Simone tem, sim, potencial de crescer nesse processo eleitoral. Eu tenho uma excepcional relação com grande parte dos quadros do MDB. Entendo que eles já têm uma aliança adiantada com o atual governador. Compreendo, respeito, sei como se dão essas coisas. É possível que essa aliança nacional cause algum desdobramento local, mas não tenho e não nutro muita expectativa.
Rubens Bueno, deputado federal paranaense, presidente estadual e vice-presidente nacional do Cidadania, Luciano, disse que no Paraná o apoio à cidadania será para a reeleição de Ratinho Júnior. Ratinho Júnior, por sua vez, tem afirmado, e você trazia agora há pouco essa informação sobre a presença do Jair Bolsonaro aí, que apoiará a reeleição de Bolsonaro. Rubens Bueno, em entrevista à CBN, disse que a Simone Tebet é a melhor opção para o país.
Não há nenhum tipo de desaprovação ou rejeição ao seu nome. Então, acho que é muito importante, até porque a senadora Simone Tebet é preparada, qualificada, já deu mostras no Executivo, já deu mostras no Senado, no Parlamento Brasileiro, e todos nós estamos aí aguardando para consolidar o nome de Simone Tebet.
E o presidente do MDB no Paraná, Nibeli Neto, que conversou conosco há pouco aqui na CBN Cascavel, fala agora no CBN Paraná, portanto, para todo o Estado. Aribelli, o senhor tem 40 segundos. Deputado Aribelli Neto, o MDB estaria bastante dividido aqui no nosso estado. Como o senhor vê a composição desses partidos em torno de Simone Tebet? Bom dia.
Bom dia, Roberto, Benjamin. Prazer estar falando com vocês. Eu entendo que é muito tranquilo isso. Cada partido tem as suas questões internas. Todos aqueles que entenderem que o Brasil pode avançar com muito mais tranquilidade e com esperança que isso aconteça, vem se somar ao palanque da nossa pré-candidata e futura presidente do Brasil, Simone Tebet. Somos sabedores que existem pesquisas onde boa parte da população não quer nem o Lula nem o Bolsonaro. E a hora que for confirmado isso e ela começar a rodar um pouco mais o Brasil e ser conhecida, tenho certeza que vai crescer. Quanto à questão do PSDB, do Cidadania, todos são muito bem-vindos. Nós não temos nenhum tipo de dificuldade quanto a isso, até porque cada partido tem as suas estratégias. Todos serão bem-vindos, inclusive o governador Ratinho Júnior, ao qual eu já conversei com ele e disse que esperamos ele junto apoiando a Simone Tebet.
Muito obrigado. Ouvimos o deputado estadual Aribelli Neto, presidente do MDB no Paraná. O MDB, Luciano, do Paraná estaria bastante dividido, mas isso faz parte também da democracia. E a divisão a gente observa até para a eleição ao Senado. Essa é a dinâmica da política brasileira. Luciano.
Obrigado, Roberto, pelas informações, né? Então, a gente acompanha, claro, os desdobramentos dessa pré-campanha eleitoral e os nomes começam a aparecer aí na mesa e também os apoios dentro do âmbito aqui do nosso estado do Paraná. Apoios aos candidatos à presidência da República. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima semana.